Mi, ni, ma.
Imagina o lugar mais perfeito do mundo. Para trabalhar nesse lugar, você tem tudo. De chefe de restaurante da moda, festas incríveis no fim do expediente. Seus colegas também são incríveis. O salário é bom. O plano de saúde, melhor ainda.
A comunicação na empresa é ampla. Tem apartamento para dormir se você ficar cansado no meio da jornada.
E qual é o preço disso tudo?
Essa é a hora da distopia. Eu sou Alexandre Rodrigues.
Sou Luísa Geisler.
Eu sou a Carol Becker.
Uma galera. E hoje com O Círculo, de Dave Eggers.
Se você está preocupado com a situação na sua cidade, no estado, no país ou mesmo no mundo, vai piorar mais.
Muito mais.
Começa agora a Hora da Distopia.
De volta ao Fascistão, o programa de hoje é sobre um dos meus livros de distopia, mais ou menos favorito. A gente tem muito o que falar dele, mas antes o meu momento favorito nesse podcast, depois logo daquele em que eu toco a campainha, o que hoje eu acho que algum engraçadinho resolveu me deixar lá embaixo por um minuto, eu vou considerar que era aquele esmeril ali fora, mas depois desse momento glorioso em que a porta se abre...
Isso foi castigo.
Entendeu? Eu entro e vem o meu segundo momento preferido, que é quando eu pergunto a Carol, que tá aqui hoje, Carol.
Carol!
E eu pergunto a Carol, o que é uma distopia?
Muito bem, o que é uma distopia? Eu vou começar com a primeira frase do nosso livro Círculo. Meu Deus, pensou May, é o paraíso. Para lembrarmos que a distopia não é o paraíso. Na verdade, a distopia seria a inversão desse universo idealizado, paradisíaco, onde tudo estaria no devido lugar. A distopia é o espelho invertido. A distopia é o pesadelo representado na narrativa.
Mas o Círculo é um romance de 2013, do Dave Eggers, e ele conta a história da May Holland, que é uma funcionária de uma empresa. Ela é contratada por uma empresa chamada O Círculo, que não é exatamente uma empresa, na verdade é uma grande entidade, em que tudo funciona, o campus é uma maravilha, e ela, ao longo da história, vai cada vez mais se envolvendo dentro das atividades da empresa, e ela, que cada vez mais estão relacionadas a informações e como as informações têm que ser públicas. E então é meio que um misto de Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Tudo acontece ali dentro. Eles desenvolvem tecnologias desde para o governo, de botar chips em ossos de crianças para que elas não sejam raptadas, até, enfim...
Descobrir os antepassados, né?
Descobrem os antepassados. Eles fazem rastreamento do rosto das pessoas. Então, você pode saber que seu antepassado dos anos do século XVIII, na verdade, traficava escravos. Então, é uma empresa que faz de tudo que envolve informação e, basicamente, acha que toda a informação é pública. E é sobre o envolvimento da MEI dentro dessa empresa.
As distopias, em geral, elas começam em media res. Quer dizer, tu entra naquele universo, tu já conhece tudo que existe de pior nele. As utopias, por outro lado, tu é levado para passear por aquele espaço, por aquele ambiente, com um anfitrião. E é muito o que acontece nessa narrativa, né? Porque a May, ela tá começando num emprego novo e ela é literalmente apresentada a todo aquele esquema e vem todo um deslumbramento. E o que eu acho muito interessante são as associações com o nosso dia a dia do trabalho, né? O nosso trabalho cotidiano como uma distopia verdadeira que a gente vive, porque é muito trabalho o tempo inteiro, é claro. Claro que aqui é potencializado, então tem lá, sei lá, 150 mensagens, né, avisando que ela tem que fazer coisas e ela fica enlouquecida naquele computador tentando alcançar as metas, né, alcance as metas e ganhe o prêmio. É mais ou menos isso.
Ela é meio que um atendimento ao cliente.
Atendimento, né? Ao cliente, loucamente correndo. Então, a gente tem várias associações com o mundo do trabalho. E eu acho que essa é a parte da referenciação da distopia saindo de dentro da sua... verossimilhança interna, né? E nos convidando a pensar a nossa sociedade.
E tem um negócio que tu falou que é legal, assim, essa coisa de como é que começa uma distopia, né? É sempre construindo um mundo, assim, aquilo que os caras usam uma regra número um, que é assim, tu constrói, tu dá as regras do cenário, né? Onde vai acontecer.
Uhum.
E a gente começou falando desse começo dela, né? A gente tem uma descrição, então vamos ouvir.
Outro dia, enquanto estávamos conversando, você se exprimiu de uma forma que me pareceu muito interessante e sucinta. Pode nos repetir o que disse? Eu disse que segredos são mentiras. Segredos são mentiras. Isso é digno de guardar na memória. Pode expor para nós a lógica dessa expressão, May? As palavras segredos são mentiras apareceram na tela atrás de May. Ver suas palavras com mais de 1 metro de altura lhe deu uma sensação complicada. Algo entre o entusiasmo e o pavor. Bailey era só sorrisos, balançando a cabeça enquanto admirava as palavras. Se a gente se importa com os seres humanos, nossos irmãos, compartilhamos com eles o que sabemos. Compartilhamos o que vemos. Damos para eles tudo o que pudermos. Se a gente se importa com seus apuros, com seu sofrimento, com sua curiosidade, com seu direito de aprender e saber tudo que o mundo contém, compartilhamos com eles. Compartilhamos o que temos, o que vemos e o que sabemos. Para mim, a lógica disso é incontestável. A plateia aplaudiu, gritou e, enquanto fazia isso, 3 palavras novas, compartilhar é cuidar, surgiram na tela, embaixo das 3 palavras anteriores. Bailey balançava a cabeça, admirado. E uma vez que você tem tanto jeito com as palavras, May, me pergunto se você poderia nos contar a 3ª e última revelação que fez. O que foi que você disse? Bem, eu disse que privacidade é roubo. Bailey voltou-se para a plateia. Não é uma forma interessante de apresentar a questão, pessoal? Privacidade é roubo. Agora as palavras apareceram na tela atrás dele, em letras grandes e brancas. Privacidade é roubo. May virou-se para ver as 3 linhas juntas. Ela piscou para conter as lágrimas, vendo tudo lá. Será que ela mesma havia de fato pensado tudo aquilo? Segredos são mentiras. Compartilhar é cuidar. Privacidade é roubo. A garganta de May estava seca, contraída. Sabia que não ia conseguir falar, por isso torcia para que Bailey não lhe pedisse para falar. Como se tivesse percebido de que maneira ela estava se sentindo, que ela estava atônita, Bailey piscou para May e virou-se para a plateia. Vamos agradecer a May por sua sinceridade, sua inteligência e sua suprema humanidade, por favor.
Esse foi o Daniel Galera, escritor e fã desse livro.
E entrando muito nessa coisa das camadas, porque ela em nenhum momento, a May, ela nunca fala que ela está sobrecarregada. Ela fala que ela está ganhando novas camadas de trabalho. É muito engraçado, porque ela começa um trabalho dela de atendimento ao cliente, ela tem uma tela. Aí ela vai literalmente ganhando telas de trabalho em que ela tem que se concentrar e que ela vai meio que cada vez mais mergulhando naquela narrativa, naquele sistema que, na verdade, vai controlando todos os focos de ação dela.
Não, e essa ironia com o mundo corporativo, né? Que é muito legal isso, assim.
Sim.
Porque parece, às vezes, quem trabalhou em agência, assim, então,
sim,
é muito essa rotina, né? E a coisa de comunicação com o cliente, para quem gerenciou mídia social, etc.
Ai, jovens, felizes.
Sim, não. E todo mundo sempre sorrindo, né?
Alegria.
Que é um negócio odioso. Isso é o pior da ideologia do trabalho.
Usar pantufa no trabalho.
Isso é o pior da ideologia
tipo
do trabalho,
coisa, né?
Tu tem que amar o lugar que tu trabalha.
É.
Porra, tipo assim, tu pode... Se tomasse o lugar que tu trabalha, tu não te pagavam, né? Entendeu? Tipo...
Sim.
E eu acho que, assim, é o primeiro truque e que vai ser muito central no livro, é justamente, assim, tudo é feliz, né?
Tudo é feliz.
Todo mundo é feliz e ele capta muito isso, né, da linguagem...
Porque existe um peso emocional também no trabalho. Ele não é só aquilo ali, não é apenas ela responder uma mensagem do consumidor. Ela tem que responder uma mensagem do consumidor e ela tem que estar feliz, ela tem que participar das redes sociais da empresa.
Imediatamente,
ela...
né?
Imediatamente.
A questão do tempo, ela é muito importante.
Ela, em dado momento, ela não responde um convite da empresa, não vai num brunch que convidaram, e aí ela tem uma reunião com o chefe dela para conversar sobre isso. Então, tu não tem só o trabalho dela, que é só responder a mensagem, que é só ir lá. Ela tem um trabalho emocional de ir lá e de participar da atividade, que é tudo muito opcional, mas é tudo muito feio se ela não participar. É tudo muito potencialmente demissor, eu não sei se é uma palavra.
Isso é um negócio da... Não, eu ia falar.
Não, eu ia dizer que eu acho que esse é o primeiro elemento de desumanização que vem por meio da tecnologia, né? Porque essa tecnologia, sim, ela vai auxiliar, né, em alguns elementos, em especial com a questão da saúde, né?
Uhum.
Entretanto, ela serve como um mecanismo de controle, depois a gente falar mais sobre isso, porque é uma das grandes dinâmicas do proposições do livro. Mas eu acho que essa desumanização que vem por meio do trabalho também é por meio da tecnologia, porque é a tecnologia que está te avisando o tempo inteiro que tu tem que trabalhar. Tu está sendo vigiado o tempo inteiro para trabalhar.
E ela morre de medo de não parecer simpática, né?
Uhum.
Ela tá profunda... Sugere-se que todo mundo tá assim, né? Profundamente angustiado por se não tá se mostrando feliz o suficiente, assim. Não, e isso é legal, assim. Eu acho que é a primeira coisa que o livro faz, assim, que eu falei, né? Que tem esse truque dele, que eu acho... Esse é um livro brilhante, assim. Eu acho que ele não foi muito bem entendido na época dele, assim, porque eu li resenhas muito duras contra ele e o tom dele não agradava. Muita gente achou o livro ralo, assim, por causa do tipo de prosa que o Eggers usa e tudo, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele é tão perfeito, ele é tão sutil em capturar essa cultura, em retratar como as pessoas pensam, todas essas pequenas chaves, que ele não fica em nenhum momento fazendo uma crítica, assim, pá, vou fazer uma crítica, que tu é aquela coisa... Um momento, vou parar a história e fazer uma crítica dele. Não, é sempre sutil, né? É sempre essa construção, assim, e o desespero dela, que é o desespero... Aí eu acho que é um negócio legal do trabalhador moderno, né? Esse cara que vive ameaçado, essa homem, mulher que vive ameaçado pela automatização, uhum, entendeu? Uhum. Que, tipo, hoje os bons empregos são raríssimos, né? Tudo, e a pessoa que vive essa angústia, que ela vive, é a angústia do trabalhador moderno, né?
Sim.
Eu vou só fazer um comentário sobre a linguagem. Existe um algoritmo que ele escaneia, enfim, os livros. E a partir da linguagem dele, ele tem uma... Como é que eu vou dizer? Ele prevê que livros serão best-sellers do New York Times. Só pela linguagem, assim.
Nossa.
Então, que tipo de linguagem funciona melhor? Mas é só isso, assim. Ele não diz se vai ser um best-seller, mas ele diz, isso aqui bate 100%.
Uhum.
E o Círculo, ironicamente, ele fez 100% de... Tipo assim, de... probabilidade de ser best-seller por conta da simplicidade da linguagem dele, do ritmo.
Uhum.
O que eu achei muito engraçado, na verdade, porque pareceu que o algoritmo estava dando uma piscadinha pra gente. Dizendo, é esse livro, sim. Que, na verdade, não é uma inteligência artificial, é uma inteligência real. Eu olhando o livro.
Eu fiquei pensando, Alexandre, que tu falou da questão... dessa percepção e da crítica, né, que é feita. Nas distopias, acontece muito de a personagem, o protagonista, ser o sujeito que vai tomar consciência do mundo no qual ele está inserido, né, desse universo distópico, desse cenário distópico, e ele tenta implementar uma batalha, uma luta contra aquilo. Né? A gente viu isso no 1984, a gente vê isso no The Handmaid's Tale, para pensar um mais recente. Isso é uma recorrência, uma das categorias das distopias. E aqui, me parece que essa personagem, que é a protagonista, ela não consegue fazer isso, né? Ela é absorvida por isso tudo, ela tem esse processo de encantamento e ela não vai tentar modificar essa sociedade, ela é absorvida mesmo. E eu acho que isso é um grande diferencial, uma ressignificação mesmo do processo das distopias, né?
Eu acho que tem outro, que ela sabe desde o início, ela mais ou menos, assim, ela tem uma noção muito séria no começo do que é a tecnologia,
uhum,
do perigo que a tecnologia tem e tudo. E tanto que ela vai tentando criar zonas de privacidade, né? Pra ela mesma, assim. Principalmente a história do caiaque.
Também tem a história do namorado dela.
A história
tem
do namorado,
o Francis é um namorado dela, que também trabalha na empresa, que vai, eles vão se relacionando. Só que o que acontece é que em algum momento tem um aplicativo desenvolvido pela empresa... Que, basicamente, tu escaneia todas as postagens da pessoa que tu gosta.
Uhum.
Então, é o que a gente já faz. A gente stalkeia as pessoas.
Uhum.
Só que, por exemplo, ele vai lá, ele escaneia todas as postagens dessa pessoa e diz, essa pessoa provavelmente tem alergia a glúten. Essa pessoa provavelmente é vegetariana. Essa pessoa provavelmente gosta de água. E, nisso, eles fazem um teste desse aplicativo ao vivo. E aí, esse Francis, com quem ela tá se relacionando, ele vai no palco e aí ele usa ela de teste. E ela fica muito ofendida. Só que, ao longo da narrativa, tu vai vendo que aquilo ali... Aquilo que ela... Que causa nojo nela, ela fica furiosa com eles, terminam e tudo mais. No final da narrativa, ela tá usando uma câmera no peito.
Uhum.
Então, o nível de conforto que ela tem com a transparência, que é, na verdade, o fenômeno de se expor,
uhum,
vai diminuindo. No começo, ela fica muito chateada. Poxa, toda empresa ali viu que eu tenho alergia a cavalo. Mas no final, ela já tá, assim, se expondo totalmente e mostrando a vida dela numa câmera sem problema nenhum.
Eu acho que ela é bastante assimilada, né?
Isso!
E ela é assimilada de um jeito diferente do que nós temos nas distopias clássicas. O que acontece no 1984 é um processo de lavagem cerebral. O que acontece no Admirável Mundo Novo é uma determinação genética de como tu vai pensar. E aqui, mesmo sabendo dos perigos, olha só, né? Dos perigos da tecnologia, ela vai até lá, ela entra nesse universo, mesmo querendo se preservar em um momento ou outro, vendo, assim, lá pelas tantas ela está dentro disso e se usa, porque ela acaba, subiu a cabeça ali, né? A coisa da fã.
Ela vai absorvendo a ideologia da coisa, ela vai comprando isso, né? Mas tu vê como esse livro vai colocando questões, né? Porque tu tem a lança dos políticos, né? Os políticos
exatamente.
Devem ser monitorados o tempo todo. E essa coisa da transparência, né? Que é
sim.
O negócio que tem no livro, assim, eu separei aqui, que eram as frases, né? Que são os mandamentos.
São frases da May, inclusive, da nossa personagem.
São
que
frases
vai...
dela que são se gravadas. Tornam mantras dentro
da empresa.
Dentro da empresa, etc. Que é... Segredos são mentiras. E é muito interessante. Falando muito, é muito interessante, né? É que é muito interessante. Não, o despertar dela, ela vai falando essas frases quando ela começa. Lembra o Clube da Luta?
Uhum.
Daquele negócio que o cara diz que na morte,
uhum.
Quem é do Clube da Luta tem um nome.
É o
Bob fala. Uhum. Ah, his name is Robert Paulson. Uhum. Parece uma coisa assim que há um despertar. De uma coisa que não tem a menor lógica, assim. Em que ela, nessas frases que ela vai usando, assim, ela vai assumindo todo o discurso do troço e incorporando isso, né? Que é segredos são mentiras, compartilhar é cuidar e privacidade é roubo, né?
Eu adoro isso, gente, porque... e aí eu acho que são os processos mais explícitos de relação com a historicidade da distopia, né? Porque os lemas... eles têm muita relação com a questão do governo totalitário dentro das narrativas distópicas clássicas, né? Então, o 1984 tem, o Admirável Mundo Novo tem, e o Conto da Aia, né, o The Handmaid's Tale, tem também algumas frases que são repetidas, porque tem a ver com aquela cultura que é organizada, tem a ver com aquele poder, né, que é implementado naquela sociedade imaginada. E eu gosto muito disso porque nos remete diretamente às distopias clássicas, no sentido de que aqui eu não tenho um governo totalitário, eu não tenho um grande irmão, porque todas as pessoas são esse grande irmão, né, nesse processo da tecnologia que está ao alcance de todos e todos são, na verdade, os controladores de todos, né?
Sim, ele assume uma postura em que o compartilhar informação e tornar tudo público, ele é quase como se vacinar. Porque se toda a minha vizinhança... Inclusive, eu acho que um dos personagens em algum momento faz essa comparação. Eu não assumo crédito por ela. Em algum momento, sabe? Porque se todo mundo tem uma câmera de segurança na vizinhança e tu não tem, tu é um câncer na cidade. Porque um ladrão pode se esconder ali, um pervertido.
Tu é um ponto cego, né?
Tu é o ponto cego, tu é um... O que tu tá escondendo? Começa a surgir essa postura
isso
de o que
mesmo,
se está escondendo.
Que a gente vê muito no discurso do cidadão de bem, né? Não tenho nada
sim,
a esconder.
Isso,
ah,
isso.
Quem não deve não teme, né?
Sim, eu vou só retomar a coisa da organização que a Carol comentou. Porque ao longo da narrativa isso também acontece. Inclusive, né, a primeira frase é isso é o paraíso.
Uhum.
Ao longo do livro, quando a May começa a sair do campus, que é o grande campus da empresa, ela começa a achar São Francisco, que é onde ela mora, um país de terceiro mundo, que tudo parece desorganizado para ela, porque o campus do círculo é perfeito. Ele é totalmente pensado em algoritmos e é tudo vigiado, então todo mundo se comporta, entre aspas, da sua melhor maneira. Então, essa coisa da organização, ela entra muito.
Tu vai tomar um café, tá o teu ídolo.
Exatamente.
Fazendo um show acústico pra ti. Entendeu?
Exatamente.
Por que não?
Sabe?
É,
tipo...
mas tem um preço, né?
Exatamente.
Eu acho muito legal isso que tu tá falando, Luísa, porque essa é uma das grandes, um dos grandes elementos que os teóricos usam pra falar da distopia.
Aham. Parece que eu estudei.
Não estudei. Porque a utopia, ela é o que é. A partir da perspectiva de alguém, ela é um lugar idealizado e muito organizado. Então, tem alguns teóricos que dizem que Esse é que é o calcanhar de Aquiles. Porque quando tu organiza demais, tu força, porque a nossa natureza não é essa organização toda. E aí tu acaba caindo nas questões totalitárias, né? Nesse exagero do poder que alguém vai estar controlando para que aquilo fique organizado. Então, quando ela sai do círculo, é isso. Acabou aquela utopia, não é daquele jeito. E aí vão criando os mecanismos para que tudo mais tenha o controle, que né, são esses recursos tecnológicos.
Mas tu vê assim, tu falou ainda agora da coisa de que distopia é sobre despertar, né? É meio que aquela coisa, o que é a substância do mundo, assim, né? Ela nunca percebe, ela começa sabendo a substância, o que é a substância do mundo, e a partir do momento ela meio que reverte isso, né? Para uma coisa do bem, né? Aí eu tenho uns dados, assim, que tipo, 82% dos funcionários do Facebook, eles acham que eles trabalham fazendo bem. E hoje é a empresa mais polêmica, tudo isso. A gente vê que é a empresa com a questão da privacidade mais delicada.
Vende
informações. Assim. E tem várias coisas que eu compilei, assim. E essa compilação, ela é de 2017 ainda. Já. Que é da outra coisa. Tipo assim,
nem teve eleição.
Serviços hoje da nossa localização, o Facebook tem uma política para as pessoas terem que usar o nome próprio como uma identidade virtual, que é um serviço que acaba... Que é isso, assim, aquelas ideias ultraliberais que se vê, assim, se nós acabássemos com a identificação pública na mão do governo, entregássemos a uma empresa que ela pudesse explorar isso comercialmente, né?
Em alguma medida, isso
e aí você vê também, assim, aí tu vê aquelas questões sutis, assim, né? Tipo, ela tem uma transformação imensa a partir do episódio chave do caiaque, né? Ela sai para dar um passeio de caiaque, tá uma lua bonita e tal, só que ela pega o caiaque que ela usa todos os dias, pra quem não leu o livro, lê.
Isso. Primeira coisa.
Primeira coisa, entendeu? Senão tu... Não sei pra que tu tá ouvindo isso aqui, mas leia.
Não seja hostil.
Entendeu? Leia, leia.
De,
tá,
de
não
audiência,
vou ser hostil. Leia.
A gente ama todos os ouvintes.
A gente ama.
Não precisa
mas
ler. Ouva,
leia,
né? Não é nem ouça.
Ouva. Entendeu? Ouva.
Depois leiam.
E assim, serviço que usa a localização... Tá na base, todo mundo tem um celular, né? As pessoas no Facebook, elas são suspensas por brigar, por mau comportamento, por nudez, entendeu? E é uma comunidade de adultos onde não pode ter temas adultos. Né?
Não pode ter peito feminino.
É.
É engraçado que mamilo masculino pode. Ah, mamilo feminino
sempre,
já,
né, gente?
Tem um algoritmo perfeito pra descobrir se é peito, se é de mulher ou se é de homem.
E tem esses experimentos sociais, né? Que são...
Nossa.
Facebook faz direto, troca timeline, que tipo de pessoa tu vai ver, que tipo de assunto tu vai ver. E você tá o tempo todo sendo um rato de laboratório ali, né?
Sim, teve um experimento numa cidade em que eles mudaram todo o conteúdo das notícias que aquela cidade inteira via para ver como mudava as interações dele.
Uma das narrativas distópicas, ainda antes dessa formulação das distopias clássicas, se chama... The Machine Stops. E nessa narrativa, tudo é controlado pelas máquinas. As pessoas vivem em subsolos e tal. E a máquina lá dá uma treta, dá um tilt, bugou, para de funcionar, né? E toda a reflexão dessa breve narrativa relaciona-se a isso. Então, esse medo da máquina e essa relação com a tecnologia, ela é algo muito importante, expressiva dentro das distopias, em especial relacionada à questão bélica, né? Como as máquinas foram responsáveis também, mesmo que na mão dos seres humanos, por causar grandes danos, né? E aqui, a questão da máquina se torna uma outra máquina, que é a máquina da tecnologia, desse universo virtual, dessa câmera, e acho que... A grande questão, tinha mencionado um pouquinho antes, mas a grande questão é que se antes a máquina era usada por alguém, que não eu, e isso me afetava, agora essa máquina é usada por mim, eu aceito isso no meu dia a dia. Quem nunca estava lá conversando e disse, bah, vamos pedir uma pizza, e daqui a pouco aparece no celular, promoção de pizza. Gente, socorro,
nossa.
Sabe? Então, sim, a gente é o tempo inteiro tem essa relação da tecnologia. E esse livro, e o Alexandre comentou antes outras questões, né? Esse livro, ele potencializa, como as distopias costumam fazer, e torna mais grotesco vários elementos da nossa sociedade contemporânea, né? Então, é por isso que eu acho tão engraçado ele não ter feito sucesso, né? Ou porque as pessoas não gostam tanto de levar soco na cara, né? Pode ser.
É, pode ser.
É possível, mas eu acho que esse é o grande convite, né? Como que a gente está usando essas ferramentas digitais que nós temos à disposição.
Não, é legal isso, né? O livro, ele... não há violência nenhuma, né? Eu acho que era o New York Times que ele começava fazendo uma resenha dizendo que uma coisa muito sintomática desse livro era que distopias são sobre totalitarismos impostos pela violência. Em algum momento houve uma violência, né? E como no círculo as pessoas aderem completamente a isso, e a tese do Eggers, obviamente, é que a gente vive num mundo, a caminho de um mundo parecido, muito parecido com esse, né? E como essa coisa, assim, ela aceita... E nisso eu acho que lembra um pouco Admirável Mundo Novo, mas acho que, assim, é no conceito de não causar atrito.
Ah, sim.
Entendeu? Que as coisas, elas vão sendo aceitas por atrito, sem atrito, né? E ele vai fazendo isso e na real, acaba sendo o que mais me faz odiar o filme, né? Entendeu? Que é... Justamente, o livro ele vai construindo esse pesadelo. É que tem uma outra coisa que é legal desse livro, que, assim, o terror nunca... Que eu tava falando, né? O terror nunca vai chegar pra ela, nunca vai chegar pra ninguém no livro, exceto o Ty, né? Que é o Torvalds, o cara do Linux ali. Que eles criaram um personagem inspirado, assim. E exceto por esse cara que ele tem uma noção grande do terror, assim, né? Pra ninguém mais ele vai chegar. E ele chega pra ti, leitor. Eu acho que a experiência mais desgastante pra quem lê e gosta do livro e entende o livro é justamente, assim, são todos esses fios que tem com a realidade que a gente vê que a gente tá vivendo, em grande parte, isso, né? E o filme vai lá e desmonta isso.
Sim.
Entendeu? O filme... Entendeu? Aí sim, não veja o filme, por favor, entendeu?
Convite ao
não
contrário.
Veja, porque vira... Eu vou contar, eu vou fazer um spoiler pra tu não ver o filme, entendeu? É uma corporação malvada que no final vira uma corporação boazinha, entendeu? Tu já sabe o final, entendeu? Tom Hanks humilhado em público.
Não.
E é isso, entendeu? Entendeu? Não veja pra não ver o Tom Hanks humilhado em público, entendeu? O cara já ficou numa ilha lá sozinho com uma bola de vôlei durante meses,
de
entendeu?
Novo.
Isso, veja melhor, o Náufrago de novo, entendeu? Se tu
bom
quer
filme.
Ver o Tom Hanks sofrendo.
Mas olha só, eu tava lendo aqui um trechinho que eu separei de um outro teórico. Nesse trecho ele tá, na verdade, analisando essa narrativa que eu mencionei antes, a máquina para, né? Aí ele diz assim, não é necessariamente que essa narrativa, não é necessariamente um símbolo de tecnologia. É, na verdade, um emblema da alienação da humanidade no mundo moderno. Aí eu queria, na verdade, perguntar pra vocês. Vocês acham que alienação tem a ver com essa personagem alienada? Essas personagens são alienadas?
Eu acho que tá todo mundo deslumbrado com aquilo ali, com o que eles podem fazer. Ainda, desculpa, gente, vou citar Jurassic Park. Estavam tão encantados com a ideia de que podemos fazer que ninguém se perguntou se a gente devia fazer. Porque o livro inteiro, ele tem essa relação com o leitor de um pouco de ironia. Tem uma obra de arte que todo mundo interpreta... É uma obra de arte que é uma mão saindo de uma tela. E todo mundo ali ao redor da empresa fala, não, uma linda obra de arte mostrando como as pessoas, elas podem se ajudar e se unir. E o nome da obra é uma coisa tipo assim, a mão que ajuda, ou algo assim. Só que a gente, como leitor, a gente consegue perceber que, na verdade, é uma mão totalitária que tá saindo daquela tela. Mas, então, o livro, ele também, ele trabalha um pouco essa sutileza, essa relação irônica com o leitor. Que mostra assim, nossa, esses personagens não estão se dando conta da cagada que eles estão fazendo. E nós, leitores, a gente vê pelo menos de fora.
Ah, muito bom esse trecho que tu recuperou.
Tu vai se assustando com isso. E é engraçado com ela, né? Que ela não me irrita. Ela não me irrita.
Não,
em nenhum momento eu gosto dela,
tonta,
entendeu?
Né,
eu gosto dela.
Eu gosto dela.
Porque ela é total do bem. E é o que é mais sensacional, eu acho, do livro é justamente a ideia de fascismo do bem. Levado assim, tu pega pessoas que querem...
Fascismo do bem, adorei.
Que você fornece os instrumentos para que elas possam ser... E tu vê que elas estão tentando... E tem umas coisas que são ridículas, assim, que ele faz umas ironias, tipo, o governo chinês, ele reprime oposição duramente, aí as pessoas mandam uma carinha feia para ele. Né? Aí lembra um negócio de ficar vomitando no perfil do Temer aqui.
Ai, sim, tem um trecho que o ex-namorado né, dela lá, né, cujo desfecho não é muito legal, ele fala, né, bah, agora tá todo mundo infantilizado nessa sociedade, né, porque tudo, a resposta são as carinhas.
É essa a expressão, é infantilização.
E isso, gente, ai, gente, isso é muito a nossa sociedade, isso, não tem outra definição que não seja essa, né.
Não, e o que eu acho interessante da coisa da infantilização é a cobrança, por uma coisa assim, ó. Ah, tu não curtiu aquilo que eu postei. Que acontece no livro de forma profissional. Ela não tá participando suficiente das redes sociais da empresa. E daí, isso, bom, bem no começo, ela precisa, porque tem um ranking de participação. Então, se ela tá muito abaixo no ranking, ela deve ter um problema de autoestima. Por que ela não quer postar tudo que acontece na vida dela? Por que ela passou o final de semana sem postar? E aí vem aquela coisa de por que tu não quer compartilhar? Por que tu tá triste? Tá tudo bem? Uma coisa meio de criança mesmo.
Não, e perfeito isso, que de novo, é a distopia potencializando, distorcendo, tornando tudo grotesco de tão exagerado, mas é isso. Em outro nível, é assim no nosso cotidiano.
A gente vê que é outro conto, outra coisa que se coloca, assim, que é o fim do espaço entre trabalho e vida, né? Ela, o tempo todo, ela vive e trabalha, depois, literalmente, no mesmo lugar, né? E essa coisa, assim, da idealização do trabalho, né? Eu tava falando antes, assim, mas é que eu me lembro que teve uma época, não sei se isso ainda existe, mas tinha uma moda de pessoas que gravarem vídeos de fim de ano nas empresas, como elas gostavam das empresas.
Ainda existe.
Então, elas gravavam vídeos, gravavam músicas e tal.
O que aí gerou memes, na verdade, né? Tem alguns vídeos ruins, tipo a panificadora alfa, assim, que botam os filhos... Não sei se vocês já viram. Esses vocês vejam. E, tipo assim, daí botam os filhos do funcionário falando, o pão é delicioso. E, tipo assim, tá todo mundo desconfortável naquele vídeo. Enfim, isso é só, de novo, a gente tá levando ao extremo, mas o extremo é a panificadora alfa. Eu mando o link depois.
E se vê como... Também é uma coisa que chama atenção, assim, é porque eu fui lendo esse livro continuamente, né? Eu li ele em 2013, aí li em 2014, quando saiu traduzido. Ali em 2016, que eu ia fazer uma apresentação, um pedacinho em 2017, assim. E como o perigo ele vai mudando, né? Porque em 2013, o Facebook parecia, e o poder dessas corporações, assim, parecia a principal ameaça que a gente ia enfrentar, né? E tu olha esse mundo, às vezes, assim, pensa, pô, apenas 6 anos atrás... Tudo que a gente tinha que contar era com as pessoas estarem alegremente abrindo mão da privacidade, né? E agora tu vê que... Agora a gente lida num grupo de WhatsApp, né?
Sim.
Agora é ameaça à democracia, agora é guerra contra minorias. É um negócio, sabe, tipo, completamente louco, assim. O salto que a tecnologia dá, essas questões... Eu tava falando de alienação, né? Tem um filósofo alemão, o Hartmut Rosa, que eu já tive a oportunidade de conversar com ele, assim, entre 15 meses e tal. E ele tem um ensaio, que é de 2012, que ele se chama Aceleração e Alienação. Então, ele diz assim que a aceleração tecnológica, ela cria uma espécie de alienação, porque assim, ela cria demandas que são grandes e surgem rápidas demais para que elas possam ser satisfeitas. E que isso, tu vai criando frustração e, no longo prazo, tu cria justamente uma alienação. Uma alienação de problemas, uma alienação do mundo. Porque o que a May faz, por exemplo, no livro, assim, ela não difere tanto quanto tu te trancar num condomínio, né? Porque, assim, eu e a Simone agora, tipo, a gente discute muito condomínio, entendeu? Porque, afinal, a gente tem um bebê, entendeu? Aí tu tem dilemas, tipo, tu descobre tudo quando tem um bebê, entendeu? Tu amaldiçoa a dona de calçada, entendeu? Tu sabe... Tu desgosta de todos os donos de calçada dentro da tua casa e a praça. Tu sabe quem não cuida da calçada, todas essas coisas. E tem aquelas pessoas que vão morar no condomínio, assim, e aí elas têm o jardim delas, elas podem largar a criança lá e tal. Porque, assim, a outra coisa que eu vou falar, meu filho é um bebê, ela às vezes tá chorando muito, eu começo a contar a história da menina Madeleine, entendeu? Que era uma criança, que os pais estavam ali desesperados naquela situação, entendeu? Então, a gente conversa muito sobre o condomínio fechado e tal, e a gente sempre pensa isso, né? O dilema que tu vive, se tu tem um filho pequeno, se tu vive na cidade, assim, ou tu te tranca num lugar onde você tem tudo, entendeu? Você tem piscina, tá ali,
tá tudo
tu vai ficar
controle.
De olho ali, tá tudo no teu controle. A tua pracinha, eles têm jardins particulares, os condomínios são fechados, assim, os de prédio. Aí tu tem tudo isso, tu pode deixar as crianças sozinhas. E o preço disso, você criar uma criança que depois ela vai se deslocar na Kombi até o colégio, ou tu vai levar, ou tipo, ela vai botar o pé na rua meia hora por semana, assim. E vai ser daquelas pessoas apavoradas, assim. Ou tu encara o urbano que é Não é insuportável, assim, mas é menos confortável do que uma pracinha a 20 metros da porta do teu prédio, né?
Essa dimensão que tu tá trazendo é a da ilha, né? Tu cria uma ilha pra tu viver, que é esse condomínio, e vai ser a tua utopia lá, distanciado de todos os outros problemas.
É, né? É que é um pouco o que é esse campus da... Aquele, tu vê essas coisas, né? Essas empresas grandes de tecnologia, elas chamam seus locais de trabalho de campus.
Eu acho isso muito louco.
Isso é...
Eu odeio essa, só um comentário. Eu odeio essas terminologias de empresas moderninhas. Tanto é que tem um momento que a May, ela tá trabalhando na experiência do consumidor. E daí um cara comenta, não, mas no meu tempo isso aí era só, tipo, atendimento ao cliente. Não, não.
Ela era um saque, né?
Mas a importância das nomenclaturas, né? Claro. A questão das distopias também sempre vai aparecer que a linguagem, que a gente sabe, né? Que a linguagem é ideológica. Então, tem muito, muito sentido, assim, de mudar os nomes, dar nomes para as coisas tem uma força.
E tem uma coisa, pá, a gente está acabando. Ficaria 2 horas aqui. Se tu pudesse ficar aqui, me ouvindo pelas próximas 2 horas, eu ficaria aqui. Assim. Mas tem uma coisa, assim, que é uma outra experiência que é a experiência feminina dessa mulher nesse livro. Assim, eu queria perguntar para vocês.
Isso eu achei muito interessante, porque o Círculo, a empresa Círculo, eu não sei como chama a empresa Círculo, a firma Círculo, enfim.
Firma.
Ainda tem isso, né? Quando o Google agora mudou de nome para Alphabet e resolveu muito uma confusão que havia, que assim, as pessoas chamavam o Google de A Google e de O Google. O Google era o navegador.
Uh-huh,
e eu achava esse A Google absolutamente ridículo, porque assim, dane-se, as pessoas falam o Google, né?
Sim, eu nunca tinha pensado nisso. Isso, enfim, a firma Círculo, eles se orgulham muito de ser uma firma... Firma. Eu vou usar firma, eu gosto de firma. De ser uma firma muito igualitária. De ser assim... E aí... E é muito interessante que ao longo do livro, de fato, assim, os personagens, eles têm nomes de origem de tudo que é lugar. Tem uma personagem, sabe? E isso eu achei interessante que no livro, essa questão da mulher, que as personagens femininas em figuras de poder, elas não têm um... Não existe um problema. Porque a empresa é tão utópica que a gente não... Parece que eles não precisam mais discutir diversidade. Porque, assim, já tem essa personagem aqui e todo mundo é de todas as cores, todos os nomes. Então, isso eu achei interessante que, na utopia, a diversidade de gênero não é mais uma questão. Só é uma questão, um produto que estão oferecendo para resolver... Como é que chama isso em português? Quando o policial aborda uma pessoa só porque ela é de outra cor. Não sei qual é a palavra para isso. Em inglês, é tipo assim, o perfil racial. Perfil racial?
Pode ser,
pode ser.
Gente, eu não sei palavras. Uhum. Eu não sei porque eu estou nesse podcast.
Isso é um preconceito, na verdade.
Chama racismo, isso, termo técnico.
Não, mas eu fiquei pensando... mas no Brasil não tem, não te preocupa.
Ah, a gente já resolveu.
Não, eu fiquei pensando muito no que tu tá dizendo de... Aparentemente, nessa sociedade utópica tá resolvido. Várias vezes a gente tá falando coisas aqui que eu tô lembrando de um episódio do Black Mirror, que a gente falou também no programa que nós fizemos, que é aquele que as pessoas dão notas, que eu acho que é dali. Lá também a questão da orientação sexual e a gente tem uma protagonista mulher, parece que tá tudo tranquilo. Ultrapassamos isso, mas a sociedade segue sendo uma merda.
Sim.
É meio isso, assim, sabe? Eu confesso que eu não teve nada que tenha me irritado tanto, assim, agora. O Submissão, por exemplo, eu quase rasguei o livro. Eu não li agora. Porque, gente, não dá pra aguentar aquela personagem homem, né? Mas aqui não me lembro de ter tido nada que tenha me afetado tanto.
Uma coisa que eu gostei, aí são as cenas de sexualidade mesmo. De como a personagem... às vezes é um pouco... Aí já tô te adversando um pouco, mas é a vida. Que às vezes quando a gente tem um livro escrito por um homem com um ponto de vista feminino, isso é bem complicado em termos de sexualidade, em termos assim... Às vezes tá lá o homem narrando e ele fala... Fulana caminhou sentindo seus peitos balançando. Uns negócios assim que... sabe que não é bem assim.
Sim.
E nesse livro eu não senti esse problema. E a questão da sexualidade dela existe no livro. Tem várias cenas assim, ó, que são broxantes. Assim, broxantes no bom sentido, porque tu tem uma cena de sexo... É, lembra como o Francis, ele tem ejaculação precoce?
Ai, sim.
E acontece em vários momentos, assim, e daí tu fica... Não, isso... Ok. E como, por exemplo, o Francis, ele tem um problema com a avaliação dele na performance. Ele fala, me dá uma nota. Ela, não, tu foi bem. Sim. Ele, não, mas eu quero um número.
Lembrei.
E daí ela fica assim, aham, é 100, sabe? Porque... Então, isso eu achei interessante também, eu achei bem feito. Porque... É um pouco difícil para narradores homens incluírem isso de um jeito que fique orgânico.
Yeah.
Então, às vezes tem sexo, às vezes não tem. O jeito que ficou no livro, eu gostei. Isso talvez seja a grande questão feminina. Que, enfim, pra mim, eu gostei disso. De como ficou natural.
Eu queria lembrar, assim, quando a gente tá se caminhando pro fim, de uma frase que tem em algum momento, que é o futuro inevitável, né? Isso, uhum. E essa distopia, vai ter alguns teóricos que diriam que ela não é uma distopia, porque ela nem deixa um espacinho pra esperança, um espacinho pra utopia, né? Mas esse futuro inevitável, ele é
não
devastador.
Não tem aquele finalzinho que deixa em aberto, assim, que
esperançoso,
algo pode acontecer.
Não tem.
Nada. É. E, ao mesmo tempo, é alegre, né? É. A personagem está no auge da sua, da sua felicidade.
Jovem, né? Juventude
é a juventude é impressionante.
Bah, e teria muito mais coisa, né? Tem os três sábios, tem muita coisa. Tem essa história que a gente falou, ano passado, né? De quando você descobre teus antepassados que viram um pesadelo no livro. É uma comédia essa parte, né?
Eu achei muito engraçado.
É tri engraçado, assim, só que, lamentavelmente, né? Tudo um dia tem que chegar ao final.
Exceto as redes sociais.
Essas vão existir para sempre.
Entendeu? E é isso, lamentavelmente, a gente chega ao fim. Esse podcast hoje foi muito legal, o mais legal de todos.
Olha, entendeu? Ouso dizer que foi mais legal porque tinha eu e a Carol. Inclusive, outra distopia. Na verdade, a utopia seria tirar o Alexandre. Eu estou fazendo essa piada, mas é um golpinho.
Quero dizer
é um golpinho, eu tenho um grupo com a Carol.
Não quero, porque não vai ser Guerra dos Tronos, né? Não vamos fazer assim. Mas eu quero registrar aqui que é o primeiro programa, né? Que nós temos uma outra mulher aqui na bancada.
É
tivemos
nós.
Uma menina. Tivemos uma jovem adolescente em outro, mas uma
em
mulher.
Desvantagem aqui
é,
agora.
Nós.
Mas, boa companhia.
Isso aí.
Sempre. Ótimas pessoas, assim.
É nós. Somos legais.
Acho que sim.
E é isso. Eu
é
digo
isso.
Tchau.
Tchau.
Tchau. Um comentário distópico é: se alguém quiser fazer algum comentário, pode me procurar nas redes sociais.
Eu também. Pode mandar comentário.
Segue lá.
Somos
segue
todos
lá.
Simpáticos, respondemos.
A gente fala mal, mas a gente gosta.
É que assim, ó, na verdade, nós somos pessoas carentes, entendeu?
Eu preciso de afirmação.
Preciso de
eu
curtidas.
Também, assim, quem me dá atenção, entendeu? Tipo, se cachorro olha pra mim na rua, eu já me sinto feliz. Imagina se alguém
exatamente.
Falar
vamos
comigo.
Vamos escrever uma distopia sobre isso.
É, então,
bora.
Tô aqui falando mal. E procure um vídeo da Panificadora Alfa. É minha mensagem final.
Distópica, eu diria.
Exatamente.
Então, tchau. Até a próxima.
Tchau.
Tchau.